Ontem a gente falou de um vídeo que o Trump publicou de uma médica que dizia que a hidroxicloroquina funcionava. O vídeo teve milhões de visualizações antes de ser tirado do ar. Mas não tem isso de tirar do ar na internet. Porque se você procurar por hidroxicloroquina em vídeos no Twitter, você vai achar dezenas de posts exatamente desse vídeo. Se algum tipo de ciência falsa ou alguém patrocinado por essas empresas farmacêuticas de meia tigela vier e disser que realizamos estudos e concluímos que não funciona, posso dizer categoricamente que é ciência falsa. Quero saber quem está patrocinando esse estudo. Quero saber quem está por detrás dele. Porque é impossível que eu tenha tratado mais de 350 pessoas e ninguém tenha morrido e que todos tenham melhorado. Bom... Mas depois descobriu-se que essa médica, doutora Estela Emanuel, também já afirmou que doenças como endometriose e doenças sexualmente transmissíveis são causadas por sexo com demônios e bruxas nos sonhos.
É o quê?
Ela também disse que os médicos fazem remédios com base em DNA alienígena.
Quê?
Ela é tipo o nosso Osmar Terra.
Falo com tranquilidade.
Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus.
Errou.
4 mil, 5 mil, né? Pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso.
Errou!
Diz aí, Elisa.
Nenhum urso à vista. A patrulha contra ursos está fazendo um bom serviço.
Isso é raciocínio ilusório, pai.
Obrigado, querida.
Pela sua lógica, posso alegar que esta pedra mantém os tigres afastados.
Ah, e como é que funciona?
Não funciona.
Uhum.
É só uma pedra idiota.
Uhum.
Mas eu não vejo nenhum tigre por aqui, você vê?
Lisa, quero comprar sua pedra.
Medo e Delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 574. Bora passar raiva?
Bora!
Bora!
Que nome se dá a quem persegue antifascistas? Texto do Conrado Rubner Mendes com o didático título A Constituição é Antifascista, Mendonça Não, na Folha de São Paulo, no dia 28. O ministro da Justiça,
terrivelmente evangélico,
está de olho em você, simpatizante do antifascismo. Atenção, policial, professor ou engenheiro civil formado?
Engenheiro civil formado.
Com licença, engenheiros.
Que não pensa ideias corretas. Mendonça sabe quem você é, onde mora e o que anda fazendo no escurinho da quarentena. Mendonça não é um anti-antifa raiz. Ex-entusiasta de Lula, faz qualquer coisa pelo chefe. Se precisar, até oração em cerimônia estatal.
Essa história de Estado laico não!
Mediocrizou a função de advogado-geral da União e agora de ministro da Justiça ao se incumbir ao papel de sentinela do presidente.
Sentinela, hein? Sentinela, gostei, hein?
Há tempos que usa seu cargo para solicitar providências contra críticas pessoais a Bolsonaro.
Tudo em nome do amor.
Não, porra, tudo em nome do STF. E tudo leva a crer que esse nome seria bem recebido pelos ministros da Suprema Corte, pois acreditam que ele se descolaria do Bolsonaro assim que tomasse posse. E se isso não é sinal que tem algo profundamente errado com o Brasil, a gente não sabe mais é de nada. Na semana passada, descobriu-se que órgão do Sistema Brasileiro de Inteligência, sob sua autoridade, monitora policiais e intelectuais em sigilo. Não por suspeita de ilícito, que justificaria investigação policial, não do SISBIM, mas por suspeita de pensamento com o carimbo antifascista.
Acorda, amor.
Fascista, vamos circular!
Pra essa galera, antifascismo é sinônimo de terrorismo.
Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros, desocupados.
E essa ideia se disseminar por boa parte da sociedade é uma brutal derrota. Regimes autoritários adotam um arsenal de ferramentas contra inimigos. Ao lado da execução sumária, do desaparecimento, da tortura e da estigmatização pública, a polícia do pensamento é a sua forma mais insidiosa de anular o oponente. A polícia do pensamento, segundo Tuti Carneiro, uma das mais importantes instituições do mundo moderno, almeja domesticar e reprimir heterogeneidade. Opera pela técnica da suspeição presumida e da repressão preventiva. Sua finalidade é gerar medo, autocontrole e autocensura. E pra gente ver como há um alto grau de incompreensão ainda sobre a realidade política nacional. Há um componente grande na nova direita brasileira de ressentimento contra e acusação de uma suposta, real ou não, patrulha ideológica do que apontam como esquerda ou como setores de esquerda. O Leandro Narlock, autor dos Guias Politicamente Incorreto de Várias Coisas, já disse o seguinte.
É uma patrulha ideológica, né? As pessoas aí discordando e histéricas, querendo apedrejar a pessoa que mostra o menor sinal de pecador.
O Danilo Gentili também já disse isso.
Mas você acha mesmo que tem uma patrulha?
Não, eu acho não, eu vivo isso, eu tenho certeza. E sempre te colocam no paredão pra te fuzilar com esta régua.
O Eduardo Bolsonaro, já no contexto do combate às fake news pelo Sleeping Giants, também disse o seguinte.
Pessoas do nível intelectual de Felipe Neto e outros isentões, como Luciano Huck, que quer abrir um diálogo com o Freixo, né? Logo o Freixo, que é do PSOL, o mesmo partido que foi Adélio Bispo. Esse tipo de pessoa tá apoiando essa patrulha ideológica.
E o que tem de mais incrível nesses menos de 15 segundos de fala sobre patrulhamento ideológico do Eduardo Bolsonaro é que ele patrulha ideologicamente o Luciano Huck por falar com o Freixo. E é minha opinião pessoal que 95% da massa do Weintraub é composta de ressentimento. Em 2018, o Weintraub e o irmão dele, Arthur, deram uma palestra na Cúpula Conservadora das Américas.
Eu e ele, há uns 2 anos atrás, começamos a ajudar Jair Bolsonaro, o Nix Lorenzoni, o próprio Duda a gente conheceu. A gente começou a ser caçado quando eles descobriram que a gente estava junto.
E olha só como, pelo menos no caso do Arthur e do Abraham Weintraub, esse ressentimento veio da incompreensão, fingida ou não, ou de uma interpretação demasiadamente literal de críticas. Isso também é fruto de uma mente envenenada pelo Olavo de Carvalho e pela caralha do que eles chamam de marxismo cultural. Chega a ser ridículo.
Na USP eu comecei a ver começarem a negar a matemática. Enquanto 2 mais 2 forem 4, a minha liberdade está garantida. E o que os comunistas e socialistas fazem? Eles desconsideram. Os alunos vieram falar. Olha, professor, estão dizendo aí que a matemática está a serviço do capitalismo, que a ciência é burguesa. Mas não é possível, cara. Lá na USP, eu tinha amigos lá, amigos, coleguinhas, que falavam assim, eu não aprendo inglês, porque é língua de imperialista. Eu aprendo francês. Eu falava, esse cara tá fora do jogo. Os caras que ensinam law and economics falam assim, não existe matemática para a previdência. Você não pode tratar um presidiário com métodos quantitativos, estatística, porque o ser humano não é um número. Então tira o CPF desse cara, fala pra ele se virar sem número na vida dele. A gente tava na madraça dos comunistas, que é a universidade. Então tem 2 professores que ousaram dar a apoio científico ao Jair Bolsonaro. De 2.000 professores, eu e ele fomos os únicos.
Por que será, né? E parece que eles aprenderam bem com o que eles acusam a esquerda de fazer, que é acusá-los, nas palavras deles, do que a esquerda faz. O Marcel Van Hatten disse isso em 2015.
Temos sempre que lembrar do velho jargão do grande líder comunista para que ele não se torne jamais realidade, deputada comunista Manuela Dávila. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os daquilo que você é.
O Ottoni de Paula também já falou a mesma coisa, só que mais recentemente.
Eu li uma matéria agora no jornal Cidade Online, que é um jornal muito sério.
Não era esse trecho que eu ia botar, mas isso aí tinha que entrar.
É a grande máxima da esquerda e do comunismo lenista ou leninista que diz, chame-os do que você é e acuse-os do que você faz.
Pois é, eles estão fazendo uma coisa que acusaram a esquerda de fazer. Sendo que eles acusavam a esquerda de acusar a direita de fazer coisas que eles faziam.
Porra! Para com essa porra aí, meu irmão!
Vamos seguir.
Mas falando em autocontrole e em autocensura, alguém tem alguma dúvida de que já imperam o medo, o autocontrole e a censura? Autores de livros didáticos pensam 200 vezes antes de colocar algo que possa ser considerado polêmico. Ainda mais quando o governo é o maior comprador de livro didático.
Eu não me refiro mais nem a golpe nem à Revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964.
Foda-se.
Espera-se que os fichados nos arquivos de Mendonça voluntariamente parem de incomodar, pois a qualquer momento um dossiê pode vir à tona. E aqui vamos fazer um parênteses para ilustrar a polícia do pensamento. Então, já que eles acusam a esquerda de acusá-los de fazerem o que eles dizem que a esquerda faz, vamos acusá-los de fazerem o que eles dizem que a esquerda acusa eles de fazerem. É isso mesmo, produção? Matéria não assinada do Congresso em Foco no dia 29, intitulada Servidor que criticar órgão em que atua nas redes sociais deve ser punido, diz CGU. Uma nota técnica publicada pela CGU defende que a divulgação por servidores federais, abre aspas, de opinião acerca de conflitos ou assuntos internos ou de manifestações críticas ao órgão ao qual pertença, fecha aspas, em suas redes sociais são condutas passíveis de apuração disciplinar. O documento foi assinado no dia 3 de junho e é de responsabilidade da Coordenação Geral de Uniformização de Entendimentos. Esta não é a primeira vez em que o tema vem à tona no governo federal. Em maio, uma nota técnica elaborada pela Comissão de Ética do IBAMA também pretendia coibir as manifestações políticas contrárias ao governo nas redes sociais dos agentes ambientais. Voltemos à coleção de crimes do ministro
terrivelmente evangélico.
O fato não provoca apenas tensão política, que se resolve por conversa e aperto de mão. Pede esclarecimento público e eventual sanção jurídica pelos ilícitos. O ministro parece cometer pelo menos 4.
É quais ilícitos o ministro terrivelmente evangélico parece estar cometendo? Letra A, crime de responsabilidade por violar patentemente qualquer direito ou garantia individual. Letra B, crime de abuso de autoridade, proceder à persecução administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Letra C, improbidade administrativa, praticar ato visando fim proibido em lei e atentar contra princípios da administração, como transparência e impessoalidade. E dessa vez não tem frango, hein? Letra D, ilícito contra o direito à informação, utilizar indevidamente informação que se encontre sob sua guarda e impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal.
O mesmo ministro que defende o direito de realizar, em meio a uma pandemia, atos pelo fechamento de instituições democráticas e de celebração do AI-5, o mesmo ministro que justifica a presença do próprio presidente nos atos, como se tudo coubesse numa caixinha indistinta da liberdade de expressão, monitora pessoas que professam ideias contra o fascismo. Quem manifesta simpatia ao símbolo Antifa não tem identidade homogênea, não integra movimento organizado, não segue qualquer cartilha pré-definida de protesto. O termo Antifa é apenas um rótulo aglutinador para uma pluralidade de pessoas que compartilham de uma preocupação. No Brasil de hoje, a preocupação com Bolsonaro. O Bolsonaro que gabarita as características do fascismo escritas pelo Humberto Eco. A origem histórica do rótulo remonta aos anos 20 na Itália. Ao longo do século XX, teve múltiplas conformações pelo mundo. Mussolini chamava antifas de degenerados. Trump chama antifas de terroristas e criminosos. Bolsonaro emula Trump.
The Marxists, the anarchists, the agitators, the looters.
São marginais, vamos entender, terroristas.
Que ideia antifascista molesta Mendonça? A que reivindica respeito a minorias?
As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem.
Bolsonaro, com sua indiscrição desconcertante, prometeu na campanha que as minorias se curvariam à maioria. E a democracia, enquanto regime de proteção às minorias, que se foda. Ou a que pede o direito de existir em igual liberdade? Preocupa Mendonça que antifascistas e antirracistas se aproximem? Que seus corpos ocupem as ruas? Que gritem? O constitucionalismo do pós-guerra comprometeu-se com a imunização antifascista e concebeu vacina institucional contra o mal político radical. Bolsonaro, sabemos, investe em cloroquina, não na Constituição de 1988.
Traidor da Constituição é traidor da pátria!
Dedica-se a propagar o vírus que varre democracias. Mendonça é seu despachante. A vocação anti-antifa mata a liberdade. Afinal, menos com menos dá mais. E agora a questão é essa. Se isso não tiver dinamitado qualquer chance do Mendonça no STF, para que servirá o STF? Mariana Carneiro, Guilherme Seto e Natália Garcia na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 28. O ministro André Mendonça, da Justiça, recebeu reclamações de ministros de cortes superiores sobre a atuação da Polícia Federal nas operações nos últimos dias. Foram duas queixas. Um, as ações estariam sendo muito midiáticas e, dois, as investigações seriam oportunistas, na onda da polarização política. Lembrando que o Bolsonaro cobrou operações contra rivais políticos e Bia Kicis antecipava as operações. Bela Megali no Globo no dia 29. A revelação de um dossiê elaborado pelo Ministério da Justiça com nomes de servidores identificados como parte do movimento antifascismo trouxe preocupação entre policiais federais. A existência do documento com 579 nomes despertou, entre integrantes do órgão críticos a Bolsonaro, o receio de sofrer retaliações, como serem alvos de processos administrativos internos. O temor vem do fato de que o dossiê foi elaborado por uma secretaria do próprio Ministério da Justiça, que é a pasta a qual a PF está subordinada. Policiais federais relatam à coluna que enxergariam o documento com naturalidade se tivesse sido elaborado pela ABIN e não pelo órgão a que estão diretamente subordinados. Abre aspas, estamos acompanhando o assunto e vamos avaliar se é necessário fazer a defesa de algum colega. Se constatarmos que houve perseguição, acionaremos a justiça. Fecha aspas, disse o diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Federais. E o sistema de pesos e contrapesos, Coxinha?
Se fudeu.
O mais vil dos governos!
Uma das grandes qualidades do Bolsa Família é o fato de que o benefício é pago às mães. E isso causou uma revolução silenciosa no Norte e no Nordeste. Mas não seria o presidente que relaciona o sexo feminino a uma fraquejada que ia manter isso, né?
Eu não empregaria com meu salário.
Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica.
Jamais eu tô pra você que você não merece.
Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava pra comer gente.
Tá satisfeito agora ou não?
Você tá satisfeito agora?
Posso não, quer a resposta que você merece.
A quinta deu uma fraquejada de uma mulher.
Não quero te ofender jamais. Você é bonita. Você é bonita, por sinal.
O senhor vai responder por isso.
Criminalmente? Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Eu fui até elegante contigo. Ah, eu tô cagando pra você. Cagando não pra você.
Muito simpática. Se eu fosse cadeixa na Academia das Agulhas Negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar pra você.
Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim.
Abro aspas pra matéria não assinada na Folha no dia 28, intitulada Bolsonaro veta PL que previa pagamento de 2 cotas por vez do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro vetou hoje o projeto de lei 2508, que previa a possibilidade de uma pessoa receber 2 cotas do auxílio emergencial, independentemente do sexo do provedor, caso fosse provedora única da família. Em nota, a assessoria do governo apontou que não há estimativa do impacto orçamentário e financeiro dessa proposição, o que impede juridicamente a sua aprovação. O comunicado aponta ainda que o veto presidencial não é um ato de confronto ao poder legislativo. Abre aspas, caso o presidente da República considere um projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, deverá aplicar o veto jurídico para evitar uma possível acusação de crime de responsabilidade. Por outro, caso o presidente da República considere a proposta ou parte dela contrária ao interesse público, poderá aplicar o veto político. Entretanto, a decisão final sobre esses vetos cabe ao parlamento. Fecha aspas, diz a nota. O Senado aprovou a proposta no dia 8 de julho, com o objetivo de dar prioridade à mulher provedora em família monoparental a receber o auxílio emergencial pago pelo governo em decorrência da Covid-19. Sobre isso, dois comentários.
Porra!
Porra!
A justificativa do projeto era que muitas mulheres que cuidam sozinhas dos filhos não receberam o auxílio porque o ex-cônjuge ou companheiro pai das crianças sacou os recursos e não repassou o valor. A matéria aprovada pelo Senado modificava a Lei 13.982 de 2020. De acordo com a lei, a mulher provedora de família monoparental tinha o direito a receber 2 cotas mensais do auxílio, o que dá o valor de R$ 1.200. São consideradas famílias monoparentais aquelas nas quais a guarda dos filhos ou dependente seja exclusiva de um dos pais. Pelo projeto, se houvesse informação conflitante entre mãe e pai, seria dada à mulher a preferência no recebimento do auxílio emergencial. O Senado também apontou que não haveria empecilhos para homens receberem o benefício, desde que fossem realmente os provedores de famílias monoparentais. Em 21 de novembro de 2012, a revista Marie Claire publicou a matéria O Bolsa Família e a Revolução Feminista no Sertão, da jornalista Mariana Sanches. Uma revolução está em curso. Silencioso e lento, 52 anos depois da criação da pílula anticoncepcional, o feminismo começa a tomar forma nos rincões mais pobres e possivelmente mais machistas do Brasil. O interior do Piauí, o litoral de Alagoas, o Vale do Jequitinhonha, em Minas, o interior do Maranhão e a periferia de São Luís são o cenário desse movimento. Quem o descreve é a antropóloga Valquíria Domingues Leão Rego, da Universidade Estadual de Campinas. Nos últimos 5 anos, Valquíria acompanhou ano a ano as mudanças na vida de mais de 100 mulheres, todas beneficiárias do Bolsa Família. Foi às áreas mais isoladas, contando apenas com os próprios recursos, para fazer um exercício raro: ouvir da boca dessas mulheres como a vida delas havia ou não mudado depois da criação do programa. As áreas visitadas por Valquíria são aquelas onde, às vezes, as famílias não conseguem obter renda alguma ao longo de um mês inteiro. Acabam por viver de trocas. O mercado de trabalho é exíguo para os homens. O que esperar, então, de vagas para mulheres? Há pouco acesso à educação e saúde. Os filhos costumam ser muitos. A estrutura é patriarcal e religiosa. A mulher está sempre sob o jugo do pai, do marido, ou do padre ou pastor. Abre aspas, muitas dessas mulheres passaram pela experiência humilhante de ser obrigada a literalmente caçar a comida. É gente que vive aos beliscões, sem direito a ter direitos. Fecha aspas, diz Valquíria. Valquíria queria saber se, para essas pessoas, o Bolsa Família havia se transformado numa bengala assistencialista ou resgatar algum senso de cidadania. Abre aspas, há mais liberdade no dinheiro. Fecha aspas, resume Edineide, uma das entrevistadas de Valquíria, residente em Paz Madinho, no Vale do Jequitinhonha. As mulheres são mais de 90% das titulares do Bolsa Família. São elas que, mês a mês, sacam o dinheiro na boca do caixa. Edineide traduz o significado dessa opção do governo por dar o cartão do benefício para a mulher. Abre aspas, quando o marido vai comprar, ele compra o que ele quer. E se eu for, eu compro o que eu quero. Fecha aspas. Elas passaram a comprar Danone para as crianças e a ter direito à vaidade. Valquíria testemunhou mulheres comprarem batons para si mesmas pela primeira vez na vida. Finalmente tiveram o poder de escolha. E isso muda muitas coisas. Abre aspas, boa parte delas tem uma renda fixa pela primeira vez. E várias passaram a ter mais dinheiro do que os maridos. Fecha aspas, diz Valquíria. Mais do que escolher entre comprar macarrão ou arroz, o Bolsa Família permitiu a elas decidir também se querem ou não continuar com uma marido. Nessas regiões, ainda é raro que a mulher tome a iniciativa da separação. Mas isso começa a acontecer, como relata Valquíria. Abre aspas, na primeira entrevista feita em abril de 2006 com Quitéria Ferreira da Silva, de 34 anos, casada e mãe de 3 filhos pequenos em Inhapi, perguntei-lhe sobre as questões dos maltratos. Ela chorou e me disse que não queria falar sobre isso. No ano seguinte, quando retornei, encontrei a separada do marido, ostentando uma aparência muito mais tranquila, fecha aspas. A despeito do assédio dos maridos, nenhuma das mulheres ouvidas por Valquíria admitiu ceder aos apelos deles e dar na mão dos homens o dinheiro do Bolsa Família. Abre aspas, esse dinheiro é meu. O Lula deu pra mim cuidar dos meus filhos e netos. Pra que eu vou dar pra marido agora? Dou não. Fecha aspas, disse Maria das Mercês Pinheiro Dias, de 60 anos, mãe de 6 filhos, moradora de São Luís, em entrevista em 2009. Valquíria relata ainda que aumentou o número de mulheres que procuram por métodos anticoncepcionais. Elas passaram a se sentir mais à vontade para tomar decisões sobre o próprio corpo, sobre a sua vida. É claro que as mudanças ainda são tênues. Ninguém que visite essas áreas vai encontrar mulheres queimando sutiãs, ou citando Betty Friedan. Mas elas estão começando a romper com uma dinâmica perversa, descrita pela primeira vez em 1911 pelo filósofo inglês John Stuart Mill. De acordo com Mill, as mulheres são treinadas desde crianças não apenas para servir aos homens, maridos e pais, mas para desejar servi-los. Aparentemente, as mulheres mais pobres do Brasil estão descobrindo que podem desejar mais do que isso. E dê uma olhada lá no blog que tem um vídeo da agência pública sobre o assunto que vale a pena ver. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Quando a gente fala é sério, gente, tem muito mais coisa lá no blog. Contribua com o nosso PicPay. É só entrar lá e procurar por Medo e Delírio em Brasília. E agora a gente também tem o Apoia-se. É apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente gente no Medo e Delírio Brasília podcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
É isso que o presidente fala, né? Gente, olha, desculpa trazer a má notícia pra vocês, né? Mas a realidade é, pessoas serão contaminadas, algumas delas morrerão, isso vai acontecer, é lamentável. Queríamos que não morresse nenhuma. Talvez as minhas avós, as duas são vivas, graças a Deus, mas já tem uma idade avançada, mais de 80 anos uma, e a outra 93, 94. É, pode ser que pegue e venha a falecer, mas...
Que é da puta!
O que a gente pode fazer?
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje de manhã em cidades do Piauí e da Bahia para a inauguração do segundo trecho de uma obra de sistema de abastecimento de água. Na saída do aeroporto, Bolsonaro causou aglomeração. O presidente subiu em um cavalo, colocou um chapéu e, de máscara no queixo, saudou apoiadores. Depois, Bolsonaro seguiu para a cidade de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. E lá, novamente, causou aglomeração. Bolsonaro discursou sem máscara na inauguração do segundo trecho de um sistema que vai captar águas do Rio São Francisco para abastecer 30 mil habitantes da região. O presidente Jair Bolsonaro já teve, né, a Covid-19, mas os infectologistas alertam que mesmo quem já se curou da doença deve continuar usando máscara. Porque ainda não se sabe por quanto tempo uma pessoa curada fica imune. E também existe a possibilidade dessa pessoa transmitir o vírus para outras depois de ter contato com alguém doente. E um decreto do governo do Piauí, em vigor desde o dia 13 de julho, torna obrigatório o uso de máscara em todo o estado. Quem desobedecer pode levar multa aí de R$500.
Podem escrever isso e me cobrem.
Porra!
Porra!
Bum! Putinha do poço!